Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Vinícius Júnior e comentários dos nossos colunistas.
Eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro.
Esse aí é o presidente Lula falando sobre Vinícius Júnior.
Jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol aqui na Europa.
O caso de racismo com o jogador brasileiro do Real Madrid mobilizou outros nomes do governo federal. A ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, também falou sobre o tema.
Eu queria iniciar essa coletiva antes da gente abrir para as perguntas, né? Prestando minha solidariedade ao Vini. Primeiro porque, por ser uma mina preta também, que vem de favela, por ele ser um jovem com talento imensurável, e dizer que ontem, ainda durante, né, tudo o que estava acontecendo e a gente estava acompanhando, a gente entrou em contato com a família, eu pude trocar algumas mensagens com o tio do Vini. Há duas semanas atrás, quando nós estivemos na Espanha, a gente falou também com um dos empresários dele, com o Edu, e a gente tem sempre, desde o início, desde antes de sermos aqui, né, porta-voz do governo federal enquanto ministro da Igualdade Racial, já temos nos posicionado e dado ali todo o suporte e força. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tenha que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo.
Já o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, fez um alerta às autoridades espanholas.
Nós não estamos diante de um problema pontual, episódio, casual. Nós estamos diante de um problema político. Acho que o caso Vini Júnior agora se torna um problema político. Um problema que vai exigir uma reação das autoridades governamentais em relação a esse ponto. Tem alguma coisa muito errada acontecendo na Europa, acontecendo no futebol europeu em especial, e que eu acho que denota que coisas mais graves do ponto de vista das relações sociais estão ocorrendo ali. Se as autoridades continuarem omissas como estão, se nada for feito, eu acho que nós vamos ter um cenário muito grave e que pode transbordar os estádios de futebol.
Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, comentou o caso.
É importante demais a manifestação do governo brasileiro e do Ministério, porque nesse momento que a gente percebe é que o Vinícius Júnior está sozinho. O Vinícius Júnior ontem fez uma publicação cobrando providência da La Liga e ele foi prontamente rebatido pelo presidente da La Liga dizendo que o que o Vinícius Júnior estava falando não era verdadeiro. E isso é outra violência que ele sofre, né? Porque no momento que ele é expulso de jogo por um ato de racismo que aconteceu, e é importante a gente frisar aqui que ele já vinha sendo insultado antes do jogo começar, quando o Real Madrid chega ao estádio, a torcida já está gritando um coro de macaco ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior reclama, né, cobra providência, e o presidente da La Liga sai lá em defesa à competição, dizendo que o Vinícius Júnior estava errado. Então, nesse momento, é importante demais toda a manifestação do governo brasileiro.
Josias de Souza elogiou a fala de Lula.
O posicionamento do Lula foi muito interessante, porque ocorreu espontaneamente no início de uma entrevista que não tinha nada a ver com esse tema. Então, o presidente, a meu juízo, agiu muito adequadamente, porque nós estamos falando de um problema que não é um problema que interessa apenas ao Vinícius Júnior. Nós vivemos no Brasil, cotidianamente, o problema do racismo. O racismo está presente na sociedade brasileira e cada vez mais presente, porque os armários foram abertos. Então, ao se posicionar em relação a um personagem famoso como Vinícius Júnior, o presidente sinaliza o posicionamento do governo brasileiro para fora e para dentro também. Então, tem aí uma... Essa reação tem um sentido até profilático.
Juca Kfouri falou sobre a ligação do presidente da Liga Espanhola de Futebol com a extrema-direita.
É, dá vontade de vomitar. É absolutamente inaceitável. Este presidente da Liga, de La Liga, Javier Tebas, é um homem de extrema-direita, apoiador do partido Vox, um partido extremista de direita, herdeiro de Francisco Franco, o ditador por mais de 40 anos da Espanha. O presidente desse partido, Vox, em dezembro do ano passado, esteve aqui no Brasil, em Várzea Grande, no Mato Grosso, para um encontro de um congresso organizado por Eduardo Bolsonaro, congresso conservador liberal, que reuniu a extrema-direita brasileira.
Ainda no Japão, o presidente Lula falou sobre o não encontro dele com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
O fato é muito simples, ou seja, tinha uma entrevista, uma bilateral com a Ucrânia aqui nesse salão às 15h15 da tarde. Nós esperamos e aí ficamos recebendo a informação que eles tinham atrasado. Enquanto isso, atendi o presidente do Vietnã. E quando o presidente do Vietnã foi embora, a Ucrânia não apareceu, certamente teve outro compromisso, não pôde vir aqui. Foi simplesmente isso que aconteceu. Eu vi atentamente o discurso do Zelensky no encontro, ele certamente ouviu o meu discurso atentamente no encontro, e eu continuo com a mesma posição que eu estava antes. Eu estou tentando com outros países, com a Índia, com a China, com a Indonésia e outros países construir, sabe, um bloco para tentar construir uma política de paz no mundo. Faz 15 dias que eu mandei o meu ex-ministro das Relações Exteriores e a Ucrânia falar com Zelensky. O que eu sinto é que nem o Putin nem o Zelensky estão falando em paz nesse momento. Me parece que os dois acreditam que, sabe, alguém vai ganhar e não precisa discutir a paz. Eu estou convencido que se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente.
Josias de Souza comentou o assunto.
Não é, absurda a hipótese de que nenhum dos dois desejasse esse encontro. O Zelensky jogou ali uma isca que o Lula mordeu. Logo que ele chegou a Hiroshima, ele falou, quero me encontrar com o Lula. O Lula, questionado, disse, não sei se haverá esse encontro. Assim, secamente, respondeu secamente. Dois dias depois, o Lula marca o encontro. Na última hora, antes de uma entrevista, antes de embarcar de volta para o Brasil, e ele ofereceu, então, ao Zelensky a oportunidade para não ir ao encontro, alegando dificuldades de agenda, e para não oferecer palco ao Lula. Ele ficou como protagonista absoluto do palco, dizendo, olha, eu não lamento, acho que mais desapontado está o Lula. E o Lula, por sua vez, na própria entrevista, ele deixou claro que nem a Rússia quer a paz, nem a Ucrânia quer a paz, então a tentativa dele de mediar esse conflito hoje é inócua.
Deltan Dallagnol foi entrevistado no All News desta segunda-feira e falou sobre sua cassação. Ouça aí.
O que aconteceu nesse caso? Vários jornalistas, várias pessoas vieram falar comigo. Disseram, Brasília parou no dia do teu julgamento. Muitas pessoas poderosas, diferentes poderes, inclusive o Lula e as pessoas do governo, foram buscar influenciar ministros. Existe hoje duas vagas do Supremo Tribunal Federal abertas. E essas duas vagas buscam ser preenchidas, inclusive, por indicação de ministros que estão lá no Tribunal Superior Eleitoral, que querem agradar o Lula. As pessoas, muitos poderosos, que querem posição de influência, dançam a música que o governo, que o rei da ocasião, toca. O ministro Benedito, que é o ministro que conduziu o voto relator contra mim no TSE, tem delação contra ele na Lava Jato, segundo vários veículos de imprensa divulgaram. É alguém que, notoriamente, quer uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E é alguém que já em duas ocasiões mostrou uma afinidade pessoal muito grande com o presidente Lula. E agora eu vou voltar ao básico. A questão é, o que é que a lei diz? Aí algumas pessoas até tentaram falar, não, mas compara com o caso Lula. Não tem nada a ver com o caso Lula. É como se no caso Lula tinha uma discussão sobre fatos e provas. mas ninguém discutia que a lei previa o crime de corrupção. Agora, é como se, no caso Lula, você quisesse punir o Lula porque ele um dia pensou em roubar ou furtar o dinheiro da carteira de um amigo. Então, porque ele pensou, você especula que ele pensou, você especula que aquilo possivelmente poderia acontecer, e aí você pune ele. É um minority report, é você punir por exercício de futurologia combinado com leitura da mente. É isso que eles fizeram no meu caso, é um absurdo do absurdo do absurdo.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as 3 edições diárias do UOL News em vídeo, às 8 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Até mais! UOL.